Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O notório segredo de FHC. Filho de repórter da Globo não é de FHC, diz DNA. O estranho título do texto publicado pela Folha de São Paulo no domingo passado, dia 26, escancara sem maiores explicações um dos mais conhecidos segredos da política e do jornalismo brasileiros. A história de um filho fora do casamento era uma sombra que caminhava desligada do corpo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sob cuidadosa proteção da imprensa. O assunto só vinha a público, eventualmente, em comentários veiculados pela internet, em tom de fofoca alimentada por seus desafetos. Publicada inicialmente na coluna Radar da revista Veja, a história de um exame de paternidade providenciado pelos três filhos de Fernando Henrique com a falecida socióloga Ruth Cardoso traz a público um aspecto da vida privada do ex-presidente que a imprensa sempre fez questão de manter na privacidade. A estranheza não está no fato de a imprensa preservar a intimidade da família, mas na diferença com que são tratadas as figuras públicas. Outros episódios envolvendo relações extraconjugais, com ou sem filhos, nunca mereceram dos jornalistas tamanho cuidado. A notícia publicada na Folha domingo afirma que, segundo o exame de DNA, o filho que se supunha ser de Fernando Henrique Cardoso com a jornalista Miriam Dutra, da TV Globo, não é dele. A notícia informa ainda que o ex-presidente havia reconhecido como seu filho o jovem Tomás Dutra Schmidt há 2 anos, em um cartório da Espanha. Com o desmentido da paternidade, diz o jornal que ele vai manter o reconhecimento, mas seus herdeiros poderão, no futuro, contestar a decisão e retirar Tomás, que hoje tem 18 anos, da partilha de bens. A sequência de notas fica ainda mais bizarra nesta segunda-feira, com dois registros na coluna Painel ainda na Folha. Diz o texto que no círculo próximo de FHC há quem sempre tenha desconfiado de que Tomás não era filho do ex-presidente. O jornal não explica o que quer dizer o círculo próximo de FHC, nem esclarece a propósito do que essa informação precisa ser repetida. Aparentemente, a nota foi plantada apenas para acrescentar que Fernando Henrique tem ótimo relacionamento com Tomás. Para os observadores mais curiosos, fica a impressão de que o jornal combinou com o personagem os detalhes da notícia, trazendo a público uma história pessoal que era, até então, quase um mito urbano. Histórias sobre relacionamentos extraconjugais do ex-presidente o acompanham desde sua primeira candidatura ao Senado. A suspeita de que fosse dele o filho da jornalista da Globo deixa agora a categoria de segredo notório para se transformar na fofoca mais sigilosa da República. Moralidade entre a imprensa e a política. A questão da moralidade pública pode afetar o funcionamento das instituições? O comportamento pessoal de governantes e outras autoridades pode influenciar a sociedade? Em uma reportagem publicada no começo deste mês, o jornal O Globo registrava que, nos quase 20 anos de existência da Lei do Colarinho Branco, houve apenas 4 condenações no estado do Rio de Janeiro. Isso é o equivalente a 1% das ações judiciais envolvendo acusações por corrupção. A apuração feita pelos repórteres Carla Rocha e Fábio Vasconcelos é um caso exemplar do papel que a imprensa pode assumir para cobrar moralidade na vida pública brasileira e, assim, ajudar a combater os numerosos casos de improbidade administrativa que povoam o país. O Observatório da Imprensa na TV desta terça-feira vai debater justamente a relação entre ética na política e legalidade. Como deve agir a imprensa diante de uma conjuntura política em que os desvios éticos entraram para a ordem do dia? Deve considerar apenas o que é legal ou ilegal ou precisa avançar no debate ético e moral? Em geral, a imprensa cobra que os governantes e seus auxiliares estejam dentro da lei, porém não dá atenção adequada à ética na política. Por outro lado, como mostra a reportagem de O Globo, as leis não são aplicadas como deveriam. Para discutir essas questões, o programa contará com as presenças de Renato Lessa, cientista social, Chico Whittaker, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, e do jurista Miguel Reale Júnior. O Observatório da Imprensa vai ao ar nesta terça-feira, às 22 horas, pela TV Brasil, ao vivo em rede nacional. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 116 da Sky.